This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Portuguese, May 2020.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale de portugais, May 2020.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva de portugués, mayo 2020.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texto A. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você escutará uma conversa telefónica entre o António, que está a visitar o Brasil, e a Mariana, que o vai convidar para uma festa.
Estou?
Oi, António, tudo bem?
Oi, Mariana, tudo bem?
Tudo legal. Escuta, te liguei para fazer um convite.
Ah, sim? Então?
Bem, a minha amiga Luana organizou uma festa de Ano Novo. E eu queria muito que você viesse comigo. O que acha?
Acho ótimo. Vai ser uma festa típica?
Claro! Vamos nos encontrar na casa da Luana para a ceia de Ano Novo. E depois vamos à praia ver o show de fogos de artifício.
E como é a ceia, Mari?
Comemos peru, muitas verduras, mas os itens mais importantes são as lentilhas e as frutas.
Lentilhas? Por quê?
São superstições, né, Antônio? Mas dizem que as lentilhas representam moedas e, por isso, trazem sorte financeira.
Bem preciso, para poder viajar mais pelo Brasil. E as frutas?
São uvas e romãs. Temos que comer 12 uvas e guardar as sementes.
Ah! Em Portugal, em vez de uvas, são passas. E as romãs? Para que servem?
Uns dizem que é também para atrair riqueza. Outros dizem que traz prosperidade e felicidade. Melhor garantir, né?
Olha, eu vou comer de tudo.
Ótimo! Luana pediu que chegássemos umas 7:30 da noite.
Perfeito. O que é que temos de levar?
Nada. Você é nosso convidado especial. Só não pode se esquecer de vestir roupa branca.
Roupa branca?
Sim, para garantir muita paz e alegria no próximo ano. Essa tradição é de nossas origens africanas. Depois te conto mais.
Ok. Mal posso esperar. Até breve.
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
Estou?
Oi, Antônio, tudo bem?
Oi, Mariana, tudo bem?
Tudo legal. Escuta, te liguei para fazer um convite.
Ah, sim? Então?
Bem, a minha amiga Luana organizou uma festa de Ano Novo. E eu queria muito que você viesse comigo. O que acha?
Acho ótimo. Vai ser uma festa típica?
Claro! Vamos nos encontrar na casa da Luana para a ceia de Ano Novo. E depois vamos à praia ver o show de fogos de artifício.
E como é a ceia, Mari?
Comemos peru, muitas verduras, mas os itens mais importantes são as lentilhas e as frutas.
Lentilhas? Por quê?
São superstições, né, Antônio? Mas dizem que as lentilhas representam moedas e, por isso, trazem sorte financeira.
Bem preciso, para poder viajar mais pelo Brasil. E as frutas?
São uvas e romãs. Temos que comer 12 uvas e guardar as sementes.
Ah! Em Portugal, em vez de uvas, são passas. E as romãs? Para que servem?
Uns dizem que é também para atrair riqueza. Outros dizem que traz prosperidade e felicidade. Melhor garantir, né?
Olha, eu vou comer de tudo.
Ótimo! Luana pediu que chegássemos umas 7:30 da noite.
Perfeito. O que é que temos de levar?
Nada. Você é nosso convidado especial. Só não pode se esquecer de vestir roupa branca.
Roupa branca?
Sim, para garantir muita paz e alegria no próximo ano. Essa tradição é de nossas origens africanas. Depois te conto mais.
Ok. Mal posso esperar. Até breve.
Você tem agora 2 minutos para terminar de responder às perguntas.
Texto B. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você escutará a apresentação de uma jovem vlogueira numa conferência sobre a vida sustentável.
Boa tarde a todos. Eu sou Juliana Lemos, uma vlogueira com milhares de seguidores e com uma consciência ambiental muito forte. Decidi criar o meu canal de vídeo porque acredito que todos temos de dar o nosso contributo para a preservação do meio ambiente. Apercebi-me que os meus amigos faziam muito pouco e gradualmente consegui mudar os hábitos deles. E a melhor maneira de chegar às pessoas era através das redes sociais. O meu primeiro objetivo foi eliminar os excessos e comecei a comprar itens com pouca ou nenhuma embalagem. Este tipo de excessos é um desperdício de recursos e de dinheiro, com o agravante de que este lixo tem um custo ecológico muito alto. Então, a primeira coisa que fiz foi acabar com as embalagens, o mais possível. Já sei o que estão a pensar. Na correria da rotina é difícil conseguir ser tão cuidadoso. Mas o importante é dar o primeiro passo. Se pensarmos uns segundos antes de comprarmos, desde comidas a roupas, aprendemos rapidamente a mudar, para além de que ainda podemos economizar dinheiro. O meu segundo passo foi a criação de um grupo de troca de roupas entre amigos. Cada um trazia as roupas que não usava mais. Além de reciclarmos a roupa e acessórios, passávamos uma tarde agradável na minha casa. Estas trocas de roupa passaram de eventos privados a eventos abertos ao público. E graças a esta pequena iniciativa, consegui abrir a primeira loja de roupa em segunda mão. E todos os lucros vão para associações de defesa do meio ambiente. Tente sempre que as minhas dicas sustentáveis sejam simples e que promovam a felicidade, porque quanto mais ajudamos o meio ambiente, mais felizes somos, já que estamos a melhorar o planeta e, por conseguinte, as vidas de todos. Além disso, atingir a fama ao tentar proteger o planeta é um privilégio. Se no final desta apresentação todos vocês decidirem mudar um hábito de consumo, juntos seremos mais e os governos e as empresas terão de mudar a sua mentalidade.
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
tarde a todos. Eu sou Juliana Lemos, uma vlogueira com milhares de seguidores e com uma consciência ambiental muito forte. Decidi criar o meu canal de vídeo porque acredito que todos temos de dar o nosso contributo para a preservação do meio ambiente. Apercebi-me que os meus amigos faziam muito pouco e gradualmente consegui mudar os hábitos deles. E a melhor maneira de chegar às pessoas era através das redes sociais. O meu primeiro objetivo foi eliminar os excessos e comecei a comprar itens com pouca ou nenhuma embalagem. Este tipo de excessos é um desperdício de recursos e de dinheiro, com o agravante de que este lixo tem um custo ecológico muito alto. Então, a primeira coisa que fiz foi acabar com as embalagens, o mais possível. Já sei o que estão a pensar. Na correria da rotina, é difícil conseguir ser tão cuidadoso. Mas o importante é dar o primeiro passo. Se pensarmos uns segundos antes de comprarmos, desde comidas a roupas, aprendemos rapidamente a mudar, para além de que ainda podemos economizar dinheiro. O meu segundo passo foi a criação de um grupo de troca de roupas entre amigos. Cada um trazia as roupas que não usava mais. Além de reciclarmos a roupa e acessórios, passávamos uma tarde agradável na minha casa. Estas trocas de roupa passaram de eventos privados a eventos abertos ao público. E graças a esta pequena iniciativa, consegui abrir a primeira loja de roupa em segunda mão. E todos os lucros vão para associações de defesa do meio ambiente. Tente sempre que as minhas dicas sustentáveis sejam simples e que promovam a felicidade, porque quanto mais ajudamos o meio ambiente, mais felizes somos, já que estamos a melhorar o planeta e, por conseguinte, as vidas de todos. Além disso, atingir a fama ao tentar proteger o planeta é um privilégio. Se no final desta apresentação todos vocês decidirem mudar um hábito de consumo, juntos seremos mais e os governos e as empresas terão de mudar a sua mentalidade.
Você tem agora 2 minutos para terminar de responder às perguntas. Texto C. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você escutará uma conversa entre dois estudantes, Paulo e Laura, sobre o uso das instalações desportivas durante os intervalos.
Olá, Laura. Tudo bem?
Olá, Paulo. Andava mesmo à tua procura. Temos a reunião com o Departamento de Educação Física dentro de 5 minutos. Já pensaste no que temos de discutir?
Sim. Primeiro temos de falar sobre o uso dos campos desportivos. Segundo os alunos mais novos, os mais velhos não os deixam jogar porque dizem que têm prioridade.
Tens razão. Mas o pior é que as equipas escolares muitas vezes reservam os espaços e nem sempre os utilizam.
Exato. Isso é muito injusto. Eu sei que as equipas têm jogos mensais e por isso têm direito aos espaços, mas a verdade é que só uma minoria é que os está a usar.
Não podia estar mais de acordo. E se criássemos um horário semanal para os campos, com horas e espaços para os diferentes grupos de alunos?
Que excelente ideia! Assim, ao serem informados dos horários reservados antecipadamente, os alunos poderiam encontrar espaços alternativos. Olha, dá-me um segundo para beber um pouco de água aqui na fonte.
Olha lá, Paulo. E como é que vamos resolver o problema dos equipamentos desportivos? Por vezes, os alunos reservam os espaços, mas depois não têm possibilidade de jogar o que querem, porque não há equipamentos suficientes. É muito problemático, porque acabam por ter de jogar basquetebol quando, na verdade, queriam jogar futebol.
Pois é, é um grande problema. Então, e se ao reservar os campos, os alunos tivessem de indicar os equipamentos desportivos que querem usar por ordem de preferência? Ou seja, para cada campo, haveria uma lista de equipamentos.
Olha que boa ideia! E se os alunos pudessem reservar isso tudo online, seria ainda mais fácil e acessível para todos.
Mas os professores de educação física é que se calhar não vão gostar, pois vão ter mais trabalho, já que todas as semanas têm de ver as reservas dos alunos e atribuir os campos, bem como os equipamentos.
É óbvio que vão detestar. Mas eles têm de entender que os espaços e os equipamentos precisam ser planeados de forma a estarem disponíveis para todos os alunos.
O mais importante é que devem ser usados de forma equitativa e justa. Isso é o mais importante.
Não foi fácil, mas acho que conseguimos encontrar soluções interessantes.
Nunca é fácil. Pronta para entrar?
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
Olá, Laura. Tudo bem?
Olá, Paulo. Andava mesmo à tua procura. Temos a reunião com o Departamento de Educação Física dentro de 5 minutos. Já pensaste no que temos de discutir?
Sim. Primeiro temos de falar sobre o uso dos campos desportivos. Segundo os alunos mais novos, os mais velhos não os deixam jogar porque dizem que têm prioridade.
Tens razão. Mas o pior é que as equipas escolares muitas vezes reservam os espaços e nem sempre os utilizam.
Exato. Isso é muito injusto. Eu sei que as equipas têm jogos mensais e por isso têm direito aos espaços, mas a verdade é que só uma minoria que os está a usar.
Não podia estar mais de acordo. E se criássemos um horário semanal para os campos, com horas e espaços para os diferentes grupos de alunos?
Que excelente ideia! Assim, ao serem informados dos horários reservados antecipadamente, os alunos poderiam encontrar espaços alternativos. Olha, dá-me um segundo para beber um pouco de água aqui na fonte.
Olha lá, Paulo. E como é que vamos resolver o problema dos equipamentos desportivos? Por vezes, os alunos reservam os espaços, mas depois não têm possibilidade de jogar o que querem, porque não há equipamentos suficientes. É muito problemático, porque acabam por ter de jogar basquetebol quando, na verdade, queriam jogar futebol.
Pois é. É um grande problema. Então, e se ao reservar os campos, os alunos tivessem de indicar os equipamentos desportivos que querem usar por ordem de preferência? Ou seja, para cada campo, haveria uma lista de equipamentos.
Olha que boa ideia! E se os alunos pudessem reservar isso tudo online, seria ainda mais fácil e acessível para todos.
Mas os professores de educação física é que se calhar não vão gostar, pois vão ter mais trabalho, já que todas as semanas têm de ver as reservas dos alunos e atribuir os campos, bem como os equipamentos.
É óbvio que vão detestar. Mas eles têm de entender que os espaços e os equipamentos precisam ser planeados de forma a estarem disponíveis para todos os alunos.
O mais importante é que devem ser usados de forma equitativa e justa. Isso é o mais importante.
Não foi fácil, mas acho que conseguimos encontrar soluções interessantes.
Nunca é fácil. Pronta para entrar?
Você tem agora o resto do tempo para terminar de responder às perguntas.